2, 3, Bruno Budoguinho, fera, como é que tá, irmãozão?
Benzão, irmão, benzão, tô aqui só dando uma relaxada essas duas próximas semanas aí, esquecer um pouco de luta, fazer outras coisas, sabe, dar um rolê aqui,
consegue,
dar uma caminhada.
Consegue desplugar totalmente, cara? Não assistir nada, como é que é? Não para de treinar 100%,
nada.
Né?
Não para, a gente, na verdade, já tem a rotina, né, todo dia academia, tá lá treinando,
uhum.
Ontem mesmo já acordei aqui, dei uma corrida, depois fui na academia, aqui, mano, caramba, véio, como que eu fiz, e agora eu vou de novo,
tá de férias.
Novo porque eu não vi o pessoal, né, o pessoal quer me ver, quer falar da luta,
que porra.
Então é os amigos mais, tipo, da luta ali mesmo, velho,
uhum.
Se eu não for lá, a galera... Pô, a galera chega lá pra me bater a hora que eu vou voltar.
Cara, foi muito top a tua luta, cara. Gostei demais. É, a galera fala muito da pressão, né? Porque você tava vindo com duas derrotas. Mas eu te achei tranquilão ali, cara. Eu não achei que você sentiu... Ah, preciso... Porra, você foi bem, você foi pra cima. E uma coisa que eu falo, que tem acontecido muito, cara, e a galera precisa mudar um pouco do jeito de pensar, é essa história. Se você, bate na madeira, assim, mas se você não sai com uma vitória daquela luta, lutando do jeito que você lutou, você não é cortado, cara. Porque o cara que tá indo pra cima, o cara que tá buscando luta, eles estão dando muito valor pra isso agora, entendeu? Então, eu acho que essa é a chave do sucesso que o pessoal demorou pra descobrir no UFC. Às vezes o cara entra travado, porra, não posso perder, faz uma luta feia pra caramba, sai com a vitória, que é bom pro teu recorde, entendeu? Mas não necessariamente sai com a moral alta.
É, verdade, com certeza. Não, eu tava vindo de duas derrotas aí muito parelha, velho, parelha com os moleques muito bom. Eu lutei com o Tcheco lá, o Tcheco fora do UFC, praticamente o número 1 do ranking,
uhum.
Não perde desde 2012, sim. Moleque, tipo, bem contado, sabe? Então,
lógico.
É, muita coisa tem influência ali, o maior nome ali,
uhum.
Tipo assim, eu lutei com o primo do Khabib lá em Abu Dhabi, lá, tipo, eu lutei com o primo do Khabib lá no Emirados Árabes, os caras já são russo-árabe, tipo, sim. Meio na casa dos caras, assim. Então, quando tem alguma coisa meio parelha, velho, negada, dá pra tua casa mesmo. Vou falar o quê, velho? Vou falar pra dar pra mim, que não sou nem... que sou aqui do Brasil, velho, que lutador russo ainda, olha o tamanho da Rússia, velho.
Tem
bastante, mas nem tem tantos.
É.
Nem tem tantos. Olha o Brasil, velho. Então...
Influencia, né, cara? Influencia.
Tem 100 brasileiros. 100 brasileiros. O UFC não ganha grana com o Brasil. Aí tem lá 100 russos. O russo dá maior grana pro UFC, cresce, Europa. Então, velho, e tem umas coisas que influenciam, assim, no meio da luta, mas ali é dois contra um, né, velho? Dois homens de carne e osso e tudo pode acontecer. Não existe essa. O favorito, às vezes, nem sempre ganha, né?
É verdade,
entendeu?
Porra, lotou, entrou ali, né, cara? É, eu sempre falo isso, o pessoal deve ficar até enjoado, mas o Joe Rogan fala uma frase que luta de MMA é simples, igual um zigue-zague. Ele fala assim, se você fez um zigue e tinha que ter feito um zague, acabou a luta. É, pode ter quem for ali na frente que bicho... É, e aí eu tava falando outro dia com... Eu não lembro com quem que eu tava aqui, mas eu tava falando assim... Aquela hora da luta ali, né, cara? É uma movimentação lunática, né? Porque você tem o seu jogo pra impor, você tá analisando o jogo do cara, as reações, o que que o cara tá fazendo, dando porrada, levando porrada. Cara, eu não consigo... Por isso que eu não sou lutador, cara. Eu não consigo me imaginar passando por um estresse mental e físico desse ali na hora, né, cara? Vocês tiram de letra, é muito... Quer dizer, não de letra, né, cara? Mas é o que vocês são treinados pra fazer, né?
Eu tava e tira com o supercílio, aí abre, tira com o queixo, cai.
Tira com o que dá, né?
Tira com o que... pinta,
muito
né?
Muito bom, muito bom.
Não, mas é isso aí, é que até a gente fica pensando mesmo assim, caramba, tal, nossa, velho, tô adrenado na hora, dá uma adrenalina. Mas eu acho que o treino, velho, muito treinando, treinando, treinando ali, acaba ficando meio que no automático, sabe? Porque, como você falou, é muito, muito rápido, muito frenético ali. Então, você não. É difícil de ter um tempo para parar para pensar mesmo, assim, mas dá sim, com
Exatamente,
certeza. Você
exatamente.
com a mente treinada ali, porque você vai fazer já, você já vai achando os caminhos certos.
A gente tava falando dessa parada que influencia os juízes, tipo assim, ah, o primo do Khabib vem lutar, o Khabib tá no corner do cara, aí a galera olha assim. Você, é, nessa tua luta, é que não precisou, né? Na decisão, não precisou da influência. Mas você acha, por exemplo, assim, igual você tá falando assim, tipo, ah, é o Russo, tá lá, o Khabib. Aí chega você, assim, com, sei lá, com o Alba Racim, com o
Mesma
Cerrudo,
coisa,
mesma coisa, né?
mesma coisa. Sabe o que você sente? Você sente que o tratamento, a hora que você vai lutar, tu vou lá lutar, tipo, chego lá, não conheço a galera. A galera, ah, beleza, tal. Agora você vai com um cara que é conhecido, velho, todo mundo se conhece, ele conhece as pessoas, então você já vê que o tratamento começa a ser outro, porque é assim mesmo. Quando você
Entendi.
conhece alguém, você conhece a pessoa, já
Exato.
tem um conversa mais, então você já vai ficando mais à vontade desde o do começo da luta.
Sim.
Apesar que eu era o underdog e o moleque mora aqui nos Estados Unidos, tipo, a mulher daqui, velho, a televisão americana só tava falando deles, velho. Só falava dos caras, que eram os dois casal, que ia lutar, que não sei o que tem. Só que eu tava lá no Brasil, nem tava vendo isso, velho, porque eu não assisto a televisão americana, entendeu? Aí cheguei aqui nos Estados Unidos, agora depois da luta, meus amigos americanos, tipo, tudo, porra, tudo bravo aqui. Falando, velho, os caras só falou dele, mano. Só falou dele,
Foda,
dele,
né, cara?
dele, dele. Na narração da luta, foi metade do round, velho. Tipo assim, não foi que o Bulldog se deu bem, foi o moleque que fez alguma coisa errada e tá tipo. Ele vai virar a luta, vai virar a luta. Depois de. Porra, o Bispo me falando isso praticamente todo o tempo, depois que começou a mudar, porque não tem como. Eu tava, pô, só ganhando a luta, vai falar o que o
É, não,
comentarista?
não tem, não
Que
tem o
eu,
que falar, né? Não tem
e
o
o
que
Paul
falar.
Federer ajudando ali, falando, pá, eu assistindo. Mas é isso aí, velho. Cada
Acho que
um tem
eles.
seus. É, cada um
Acho que
tem o seu
eles.
momento ali, né, velho?
Exatamente. Eu acho que eles. Afasta um pouquinho, porque aí eu não tô vendo
Opa!
você. É. Eu acho que eles tentam se agarrar no, numa coisa que eles são um pouco mais familiares, né? Para poder fazer comentário e tal.
Sim.
E acaba puxando. Cara, eu faço a mesma coisa aqui, tipo, eu falo.
É.
Tipo, tá, tô com os brasileiros aqui, porra, vamos lá, vai lá, dá porrada nos caras e tal. E aí depois eu trago o cara aqui também, aí eu fico assim, ah, então lutou bem, né? É foda, cara, é difícil, né,
Não,
bicho?
exatamente, eu entendo perfeitamente, porque a gente sempre tem um favorito ali, entendeu?
Lógico.
Imagina, o narrador tem o favorito, é o cara que eu achei que eu vou ganhar, que eu já pensei tudo mais ou menos na fala que eu vou fazer, o outro começa a meter a porrada, eu vou dizer, caramba, mas
Muito bom.
eu só estudei pro outro, não estudei muito pra essa mais boa,
Isso não era para acontecer, né? Mas é que às vezes não
é isso.
é nem favorito, às vezes é só que o cara tá mais confortável, entendeu? Tipo, sei lá, se eu tivesse narrando e tivesse lutando você e um americano que eu não conheço, eu ia falar: caralho, ó, o Bulldoguinho tá aí, tá bem, até provar o contrário, entendeu? Eu acho que é mais ou menos uma parada dessa que acontece. Cara, como que é treinar com o Cerrudo, com o Triple C? Eu fiz um podcast com ele tava lá no Brasil. É, eu perguntei se ele tava lá só pra namorar. Ele falou: não, tô ajudando o Bruno Budoguinho, que vai lutar semana que vem e tal.
Safado.
E como é que é treinar com a aura de um cara desse em volta, entendeu? Eu sou bastante amigo do Carcassinha, e o
Sim,
Cerrudo pintou lá.
parceiro.
Cerrudo pintou lá em Campo. Você é da onde no Brasil?
Eu tava lá, pô, sou de Piracicaba,
Ah, você é de
do
Piracicaba?
lado.
Caraca, que massa! Eu sou de São
Sou
Paulo
de
também.
Pira, pô, sou de Pira.
Então, e aí o Carcassinha fez assim: pô, o Cerrudo tá vindo dar um treino aqui, cara. Eu falei: caraca, eu falei, bicho, senta com o cara e aproveita tudo, cada segundo que você puder, cara. Porque o cara passou por experiências que você provavelmente não vai passar, que são pouquíssimas pessoas no mundo que passou, cara, uma medalha olímpica, cinturão de UFC, outro cinturão de UFC, entendeu? Mas senta com o cara, bicho, e suga todo aquele conhecimento que o cara tem, tá ligado? Como que você tira vantagem disso? Se tira ou é natural? Ajuda a galera toda da academia, tipo, cresce todo mundo junto? Como é que. Demais, né?
Não, tipo assim, velho, quando você faz a coisa, o que acontece? Você tem a fórmula, você passou pelos caminhos, então você sabe o que você tem que fazer para melhorar, para lutar melhor. Então ele tem até aquele, ele tem o sistema de treino que faz, entendeu? E a gente segue esse sistema de treino, tem até o nome, acabei, como é que é o nome agora? Sistema da Guerra, eu acho. Esqueci o nome.
É um sistema de vocês ali?
É, a gente explicou pro cara assim lá, né? Tava todo mundo junto, em frente do hotel, pegamos uma folha, cerrudo escrevendo, mano, é Doris falar, velho, assim, ensinar. O negócio dele é falar, entendeu?
Que
Que como
massa, cara.
coach, assim, não curte muito mais. Se ele ver alguém, velho, e perguntar para ele, ele fica lá uma hora
Fica
falando, velho,
amarradão, não fica? Falei,
marradão, com
cara,
maior
eu ainda falei.
prazer, ele curte,
E
ele
eu
foi,
falei
não, ele
para ele, cara, eu
vai.
falei, bicho, esses caras adoram compartilhar conhecimento, essas coisas, mas às vezes a galera não pergunta porque fica intimidada, né?
Fica intimidada e eu entendo como é que é assim, mas ele, velho, tipo, ele passa as informações que ele vai passar para mim, as mais preciosas, assim, que a gente fala da luta, ele, mano, ele não tá nem aí. Eu falo, velho, não fica me ensinando, tipo assim, todo mundo não, velho, não fica ensinando todo mundo não, tal, não sei o que tem. E aí ele fala, tipo, você acha que é só isso, Bruno? Você acha que é só isso que nós faz aqui? Olha o que nós faz, o sistema de treino, e ensina muito, muito, velho. Eu, porra, na verdade, eu com ele já tenho uma relação meio que de amigo, irmão, assim.
Claro.
Então, para mim, mano, eu
Vocês
vejo ele
moram na
com
mesma
outros
casa, não
olhos.
moram?
Moro com ele aqui,
Que
quando ele
massa,
voltar.
cara.
Então, não, tipo assim, vejo ele com outros olhos, mas, velho, quando você realmente para e pensa assim, velho, você vê que o cara é muito sinistro, entendeu? A mente muito forte, e você ali aprendendo todo o tempo, velho, tendo a mesma cabeça, tá ligado? É, ajuda muito na confiança, no conversar ali. Pô, privilégio, nós, mano, da hora, velho.
Cara
Sou, sinto, sou
diferenciado, né, cara? É outra.
diferenciado. E também o jeito dele, tá ligado? Um sangue bom igual a nós, zoa, humildão, tá ligado? Veio de uma criação simples e para mim é a melhor forma, velho. Cara, veio do simples, só que agora ele conquistou muitas coisas. Então, velho, você vê tudo aquilo lá com um olho, velho, de, tá ligado? De conquista mesmo, de, como é que eu posso falar? Realização,
Sim,
ligado? Tipo,
de que
não é
missão
igual
cumprida,
um.
né?
É, não é igual o rico que já nasce rico e tem uma casa lá para aquilo ali, para ele ali é normal, velho. Não, agora,
É.
velho, dá uma casona para um pobre que sofreu pra caralho. O cara vai, entendeu? Então,
Dá
essa é
valor,
mais ou
né?
menos, ó, o valor de tudo, na verdade.
Exatamente,
Entendeu?
exatamente. Muito legal. Como é que é o teu ritmo, assim? Você fica mais aqui nos Estados Unidos, você fica mais lá no Brasil? Eu lembro que rolou uma história, você teve um problema com visto, chegou a ser deportado e o caramba, não foi isso?
Foi.
Maluquice isso, cara. Como é que aconteceu?
Foi assim, foi depois do The Ultimate Fighter, que foi gravado em Vegas, né? A gente tinha participado e tal. Aí eu vi como era os Estados Unidos, eu queria voltar para cá. Eu peguei, fiz o visto do turismo e comecei a ligar pra galera que eu conhecia, que tava aqui, né? Que morava nos Estados Unidos. Eu liguei pro Muhammad Ali, do Jiu-Jitsu, sabe?
Tá, tô ligado.
A gente morava junto no AP. E aí, mano, não pode vir para cá, tal, o cara patrocina nós aqui, você pode ficar na casa. Aí peguei, liguei pro Eric Abassi, pro capitão.
Né?
Aí eu falei, eu quero aprender wrestling inglês, velho. Sabe o melhor lugar que eu posso ir, tal? Falei com a Ramos, ele falou assim: comprou uma passagem para Phoenix, Arizona. Eu gostei de você, gostei, cara, você é motivado. Eu já conheci ele, já treinava antes. Você é motivado. Eu falei, eu não tô brincando, velho. Tava lá no Rio, falei, vou embora do Rio, vou entregar tudo aqui, vou vender minha moto e vou comprar uma passagem, velho. E vou, hein? Ele pode fazer. Fui. Mas nem sabia na casa de quem que eu ia
E
ficar, nem
hoje em
nada,
dia,
velho.
você conhecendo
Tinha
bem o
acabado de
Érica
sair do.
Bar... E hoje em dia, você conhecendo bem o Érica Barracini, você sabe o risco que você levou de ele falar, não, vem e você ir, né?
É, não,
Bicho é foda, cara.
exatamente. Exatamente, o bicho é correria, mas é isso mesmo, velho. Tem que correr o risco, velho. Quanto maior o
Exato.
risco, maior a
Exato.
premiação, né?
Exatamente. Aí você vem de moto, larga tudo para
Então,
trás e vem para cá.
larguei tudo para trás, comprei a passagem. Falei, mãe, eu vou para os Estados Unidos, preciso comprar uma passagem. Vai fazer o que lá, velho? Não conhece ninguém. Falei, não, conheço gente, não fala nem inglês, como não tem nem dinheiro, como que você vai? Falei,
Caraca.
não, vou vender minha moto, pá, vendi tudo, fui embora. Aí na última semana ele falou, ó, você vai ficar na casa desse cara aqui, hein, Cerrudo, né? Aí eu peguei, beleza, comecei a ver a luta do cara, o cara campeão olímpico de wrestling, fiquei meio que já pensativo, tá ligado? Falei, caramba, tem que treinar pra caralho, senão chega lá, vou apanhar. E ele tinha acabado de entrar no UFC, acho que tinha duas lutas.
Mas
E tava aí.
ele já entrou com um hype legal no UFC, né?
Já,
Porque ele
campeão
entra como
olímpico,
campeão
né?
olímpico e tal, aí eu lembro.
Então, aí eu cheguei lá, tava ele e o Brandon Moreno tava lá também com nós, na casa. Tava morando lá, ajudando nos treinamentos. Aí cheguei lá, velho, não falava nem inglês nem espanhol. Aí cheguei na casa, ele falou pra mim, a primeira coisa que ele falou: você conhece Alexander Pérez? E eu, Alexander Pérez? Não, não conheço, não. Ele, cantante, um cantante, um cantante, um cantor, né? Aí ele falou: vou pôr uma canção. Põe uma música, a senhora começou a tocar a música Alexandre Pires. Eu, cara, que eu conheço, pô, Alexandre Pires, mano. Cara,
Alexander
me
Pérez,
gusta,
porra, é
é,
do wrestling, é do
que,
wrestling.
é, eu, caralho, que é isso aí, é boxing? Aí, porque ele, sotaque, né, o sotaque americano, espanhol, aí foi a primeira coisa, aí fiquei lá, comecei a pegar amizade, aí não sabia quanto tempo ia ficar nos Estados Unidos. Aí ele falou, ó, pode ficar aí quanto tempo você quiser, velho, gostei de você e tal, eu tinha
Caraca,
visto o
que da
turismo
hora,
6 meses.
velho.
O que aconteceu? Na segunda semana eu lutei, velho, lutei com um cara que chama Matt Betso, que não tem uma perna, um pedaço da perna, mano, do joelho para baixo.
Esse eu não conheço. Eu conheço aquele que não tem um braço, lembra que os caras estavam falando?
Então, acho que só tem praticamente, tem três, mas um nem chegou, não luta quase, lutou já, mas não luta muito. Mas tem dois, velho, que é esse do Bellator e esse cara daqui, Matt Betts. O cara luta de joelho, arranca a prótese, luta de joelho, é o
Que
wrestling.
isso, cara?
Duro pra caramba, velho, cabeçona. Porque não tem esse pedaço da perna? Ó, isso aqui é 20 quilos, velho. Tira 20 quilos de um cara normal. O cara, tipo, tem corpo de 66, mas é 5'7". E
Nossa.
aí eu. Aí me ofereceram essa luta aí, velho. Tava aqui uma semana, ofereceram a luta uma semana antes. E aí ofereceram, tipo, uma grana pra mim e tal. Nem era muito na época, mas o dólar tava 4, aí eu tinha acabado de vender moto. Com aquela grana já ia conseguir tudo de novo, tá? Só que eu tava. Tipo, o cara é muito cabuloso, velho. O cara é, mano. O cara luta de joelho, você não pode chutar a cabeça do
Caraca.
cara. Quando você chega perto do cara, o cara pula nas suas pernas. Aí, acabei lutando com esse cara. Tinha acabado de sair do TUF, imagina. Eu falei, nossa, se eu perder pra um cara sem perna agora.
E a zoeira dos caras, né, bicho?
Cara, acabou. E o cara é duro pra caralho, mano. Aqui, no, aqui pouca gente luta com esse cara. Pouca gente. Negada
Ah,
fala sério.
e o cara é duro pra caralho. Aí você vai ser zoado o resto da vida, né, cara? Porque pro cara é uma motivação. Agora, pra você, você pegou, você falou, pô, vou perder pro cara que não tem uma perna aí, fudeu, né, cara?
É, eu tinha saído do Ultimate Fighter, tava conhecido aí no Brasil, tava passando na Globo, e aí várias histórias. Só que aí uma luta normal, acabou acontecendo essa luta aí, lutei com o cara, ganhei. Aí, só que eu tava com visto de turismo
De
ilegal,
turista.
entendeu? Aí eu tinha ficado aqui. Aí tinha ficado aqui no Estados Unidos, e aí o Cerrudo começou. Aí, beleza, lutou várias vezes. Aí teve a luta com o Demetrius Johnson, primeira vez. Aí tinha que fazer umas mídias no México e tal. Ele falou: ó, tenho que levar um parceiro de treino e tal. Aí a gente foi pro México. Na volta, eu passamos pelo aeroporto de Los Angeles. E a fiscalização é muito forte lá. Tinha tomado uma cotovelada no olho. dele treinando chão. Tava com o olho inchado, tava meio que suspeito, sabe? Já tava um tempão nos Estados Unidos. E
caraca.
Aí a galera pegou, falou, tipo, na hora que eu passei lá, fez as perguntas pra mim, te chamou pra salinha. A gente chamou na salinha, e eu de olho inchado e tal, aí começou a perguntar as coisas, pediu minhas coisas, aí eu também tava com, tipo, minha carteira, sem cartão de crédito internacional, sem nada, e com $50, tipo, os caras não entendiam nada, os caras, como que você tá quase 6 meses lá nos Estados Unidos? Você não tem nem cartão de crédito. Não, porque eu tinha o dinheiro, mas deixei na casa. Ainda queria. Eu tava com o Cerrudo ia, tá ligado?
Vai ficar pagando. O cara tudo, vai pagando as paradas, exato. É vai você pagar tudo. Precisa, e pra explicar, né?
Não preciso de quarto. Nem falava inglês direito. Uhum. Essa época eu já tava aprendendo. Já tava falando pouco, entendeu? E aí vir tudo, aí perguntaram pra mim, quando foi a sua última luta? Aí eu peguei, não, foi no TUF e tal, que tava com visto de trabalho do certinho e tal. Falei, é mesmo? Então, quem que é Matt Betts? Matt Betts é o cara que eu tinha lutado, é o cara, ó.
E os caras procuram aqui, assim, cara?
Mano, Polícia Federal dos Estados Unidos, velho, coloca seu nome lá.
Cara, pô, eu moro aqui em Nova York, cara, mas é... Mas eu não tô ligado, eu entro e saio, mas não tô ligado que os caras procuravam assim, não, cara.
Mano, os caras, se eles falam, pergunta o que você faz, faz as perguntas, né, que você trabalha do quê? Fala, não, sou atleta de MMA e tal. Aí você já vai dando as direções pra galera, colocou lá, velho. Cara com um papel dessa grossura, falando de tudo de mim. Fala, não, você é bom lutador, tô vendo aqui, 9-2 e tal, mas você fez uma coisa ilegal nos Estados Unidos e tal, você não vai poder ficar, não sei o que tem e tal. E eu, nossa, já começou, velho. Aí fiz todo o processo, cheguei lá 9 horas da manhã, fui deportado, acho que 11 da noite. Fiquei com a galera lá, comecei a pegar amizade com o pessoal, velho, da Polícia Federal, da Imigração. Negada virou fã de luta, começaram a assistir as lutas, falando, começaram a ver, oi, tá ligado? Uhum. Mostrei o highlight pra Negada, muito engraçada a história. Chegou no carro, falei, não, vai te ajudar, velho, senão vai ser punido, você vai ser deportado, mas quando você precisar de outro visto, vai ter que ser trabalho agora, não pode mais turismo. Porque você já tem tudo, você já tinha o visto de trabalho. Sim. Por que você não fez o visto de trabalho? Eu falei, não, não sabia, tal, mas a grana, né, velho?
E tem que ter oferta, né? Não é só vou fazer visto de trabalho. Exatamente. Né? Você tem que ter um evento. Nem que você pague, mas você tem que ter um evento te chamando, né?
Exatamente.
Caraca, bicho.
Mãe, você sabe. Aí, o que aconteceu? Aí eu peguei. Calma, esqueci a parte que eu tava falando.
Você tava falando que tava mostrando a luta pro pessoal lá, e aí os caras...
É, mostrando pro pessoal. Aí me ajudaram e tal, o cara ficou lá, e chegou naquela hora de fazer, ó, o cara... Tirei a foto lá, que nem fosse um preso.
Cara.
Aí, chegou na hora de me revistar, a galera, os caras que estavam olhando, né, os caras falaram assim, eu entrei dentro da sala, fechou a porta, falou assim, viu, ela tá revistando, dá licença aí. Se tivesse que escapar, o que, que você ia fazer aqui? Fala pra nós aí, o que, que você ia... Aí comecei a mostrar as posições dos caras, aí eu deitava no chão, dando uma chave de tornozinho no policial, velho.
Só com brasileiro essas coisas,
eu penso, né, cara? Eu pensando, velho, falei, nossa, velho, se eu contar essa história pra alguém, véio, ligado, ninguém vai acreditar, velho. E eu com o olho inchado, o policial, meio um japonês, meio asiático, nice, curtindo. Aí mostrei uma, mostra a outra aí. Peguei, mostrei uma outra e eu, mano, esses caras que estão de brincadeira. Saímos da sala, tudo dando risada. Tudo dando risada.
Os caras, esse é o cara que tá sendo deportado mais feliz que eu já vi na vida.
Dando risada, meio que disfarçado, assim, ó. Aí a galera gostou de mim, velho. Fiquei lá na sala lá. Foi muito maneiro, velho. Aí você fica lá, eles tiram tudo de você, sabe? Carteira, celular e tal. Uhum. Tem umas comidas lá, uns Danones, comida. Eu já tinha comido aquilo lá, já tava um tempão lá, né? Eu falei pro cara, meu, quero comer alguma coisa de sal, velho. Tô aqui já faz não sei quantas horas e tal. Tava mentindo pros caras deixarem eu ficar. Em 2 semanas, o Cerrudo ia lutar pelo título mundial a primeira vez.
Caraca!
E eu tinha feito o treinamento inteiro com ele, entendeu? Uhum. Eu queria ir, eu ia ir, né? Então eu queria ficar de todo jeito, só que os caras falaram, ó, você não vai poder ficar, você precisa de uma passagem de volta. Eu falei que não tinha... Por 5 horas eu falei que não tinha, e os caras tentando ligar para alguém conhecido para comprar passagem para mim voltar pro Brasil. Depois de 5 horas eu falei pro cara, acho que eu tenho, cara, o quê? Os caras estão de brincadeira. E eu, não, não sei o que e tal. Aí, enfim, aí eu vi que eu não ia poder ficar mesmo. Aí falei da passagem, mas foi maneiro, né? A galera, os caras falaram, quando você ganhar o cinturão lá, ó, levanta o cinturão e fala, take immigration. A galera seguiu no Facebook. Eu falei, caramba, velho, que... Tô sendo deportado, mas tá sendo, tipo, mano...
O que tem que acontecer acontece, né, cara?
Tipo, mesmo sendo deportado porque fiz uma coisa que não podia, tá ligado? Eu tive todo o respeito da galera, né? Galera... Sim. E foi massa pra caramba.
E eu acho que... Acho que o que os caras falam de... Ah, vamos te ajudar. É porque eu acho que tem jeitos de deportar, né? Tipo, ser deportado por X razões. E eu acho que a sua eles não botaram como nada grave, alguma coisa assim. Porque tem gente que é deportado, o cara não pode tirar visto de novo pra vir pra cá por 10 anos, cara.
É, eu sei. Exatamente isso. Tipo, eu com certeza ia ter uma punição. Uma punição podia ser maior, um ano, alguma coisa assim e tal. Não, apesar que eu consegui voltar só depois de quase um ano e meio mais ou menos. Demorou esse tempo aí pra eu falar com o pessoal, arrumar uma pessoa. Aí, pô, Cerrudo já começou desde aí, velho. Tipo, nesse dia que eu fui deportado, eu já tava assim, caramba, velho. Tipo, talvez meu sonho de ir pros Estados Unidos, lutar lá, talvez tenha acabado hoje, tá ligado?
Foda, né, cara?
Foi um dia que eu tava voltando assim, tava acontecendo tudo aquilo lá, mas no fundo eu tava, mano, tipo... Caramba, e agora, mano? E o que, que eu vou fazer, velho? Não tenho grana.
É.
A grana que eu investi aqui.
Vendi tudo.
Vendi tudo. Tenho uma grana lá nos Estados Unidos, mas agora nem aquilo lá vai comprar minha moto, vai sobrar um pouco e tal. Praticamente tô no zero de novo, tá ligado?
Caraca.
E aquele dia, mano, foi o mesmo dia da minha luta, velho. Depois de 6 anos. Eu postei no meu Instagram a foto, tem uma foto, aí eu coloquei meio que contando a história, eu de olho roxo assim, tava indo pro aeroporto de Los Angeles, mas eu nem sabia que ia ser deportado naquela hora.
Caraca, no dia dessa última luta agora aqui?
No dia dessa última luta agora, 6 anos, chegou a mensagem no Facebook, eu li a mensagem,
caraca,
aí mensagem de 6 anos atrás, nesse mesmo dia, caramba, velho, nesse mesmo dia eu tava pensando que eu ia... Meu sonho tinha acabado.
Cara, bicho, eu arrepiei até, cara.
Mano, várias...
Nossa, cara.
É, e eu peguei e vi a parada naquilo, tipo, antes da luta, né? Antes da luta eu vim pensando um monte de coisa, tá ligado? Falei, ó, lutei 3 no UFC, não ganhei nenhuma, minha última luta agora. Talvez se eu não ganhar bem, se eu perder...
Era a última luta do contrato também, não era?
Era a última luta do contrato... Falei assim, se eu não ganhar, véio, a galera me mandar embora, se eu não arrumar um evento grande pra me lutar, véio, eu vou aposentar. Eu não vou começar a lutar nesses eventos local aqui de novo. É muito difícil treinar, é difícil cortar peso. Você faz muito, velho.
E não dá grana,
muito,
né,
muito,
cara?
Porra, e não dá grana, né? já tô nessa vida há 11 anos já, entendeu? Sei como é que é e tava pensando assim, já tava pensando... Como podia ser, entendeu? Fazendo vários planos. Porque você pensa, não tem como. Você faz vários planos
tem
ali.
Tem que manter a poker face ali, que tá, tô motivado, vou pra mais.
É...
No fundo ali é foda, né, cara?
No fundo é foda, mas eu tava sempre... Mano, sou muito positivo, velho. Graças a Deus o pessoal me fala isso. Porque eu sinto, velho, que... A galera fala assim, tem um peso nas costas e tal, velho. Eu tava feliz, velho. Caramba, tenho mais uma luta aqui, velho. Onde eu tô aqui ainda, velho? Caramba, eu tô aqui no UFC, tá amarradão. Curtindo o momento ali, tá ligado? Porque eu vim trabalhando muito a minha mente também, pensando nessas coisas de trabalho da mente, fala muito em viver o agora, entendeu? Uhum. Porque é verdade, que passou, velho, já ganhei, já passou, agora é outro momento que vai vir, tá vindo ainda, então vive agora, mano, aproveita agora esse momento aqui, então eu tava felizão, tava, caramba, vou lutar, tava me sentindo bem, meu treinamento foi bom, tava... Como sempre, velho, como sempre vai ser, entendeu? Vou lá, vou lutar, vou estar feliz, vou estar na vibe, e... Nossa, foi muito maneiro. E nesse dia também, no mesmo dia, foi o próximo capítulo da minha história, velho, porque eu tava pensando que eu... 6 dias atrás, meu sonho acabou, e aí naquele mesmo dia eu falava... Talvez meu sonho acabe aqui nesse dia de novo, tá ligado? De ser, porra, pô, lutador do UFC, o cara sinistro, pá, dono do cinturão. Pô, esse é meu sonho, velho. Esse é meu sonho, não tem como falar que não. Então eu tava, caramba, eu vou ficar frustrado, tá ligado? Pro resto da minha carreira, porque eu nunca ganhei no UFC, onde eu sempre quis estar. Querendo ou não, esse era meu pensamento, mas eu tô agradecido, velho. Tava, tipo, orando, conversando com Deus, falando, tô agradecido, independente do que acontecer, eu sou grato por estar aqui, por ter vivido tudo isso e tal. E, pum, Bulldog vai lá, nocauteia, prêmio
não,
da...
E não só isso, mas dominou, cara, bom pra caralho, ganhou bônus e caramba, não foi?
O bônus, assinei já mais 4 lutas.
Caraca,
que contrato massa, melhor, cara. Vou ficar aqui nos Estados Unidos agora de novo, já fazia 1 ano e meio que eu tinha voltado pra lá. Eu fui lutar em Brasília e... Aí...
Com a parada da pandemia, né?
É, não consegui voltar mais, meu visto expirou. Só que aí eu tava tudo pronto pro outro visto já, só que tudo fechado nos Estados Unidos, ó. Por causa da pandemia, né? Demorou quase 1 ano e meio de novo pra voltar pra cá, velho.
Caraca, bicho.
E... Mano, as coisas aconteceram, mano. Mano...
E aí fez o
cada
quê?
Cada coincidência, velho, que você fala, é coisa de destino mesmo, velho.
É pra ser, tá, cara. É foda, é pra ser. Quando é pra ser, é engraçado isso, né, cara? Porque você passa... Porra, eu tive o Glover aqui e o Glover até chorou, cara, contando a história, porque o Glover passou por um negócio parecido,
agora,
né?
Mesmo, eu tava emocionado aqui, eu só que...
Porque mais cara, bicho, mas é foda, cara.
Tô chorando.
Bicho, você contando a parada, pô, fica, no mesmo dia, cara, fiquei arrepiado, cara.
No mesmo dia, velho, eu vi a mensagem, eu só vi a mensagem depois da luta, porque na luta eu nem tava olhando, eu leio o Facebook, o quê?
Caralho.
Tava, os caras, tudo no hotel aqui, ficava de quarentena, né, porque entramos... E já voltamos de novo pra luta. Não, lutamos, já voltamos pro hotel, tudo falando, conversando. Nossa, caramba, velho, você viu que memória que contei pros caras. Os caras nem acreditavam, velho.
Que loucura, né, cara?
Nem acreditava, velho. Falei, caramba, no dia que eu... Aquele lá tinha sido, tipo, nos dias mais tristes, mais frustrados da minha vida.
Porque
depois de 6 anos,
né? Tudo por água abaixo.
Depois de 6 anos... Veio praticamente o melhor dia da minha vida, tá ligado?
Caraca, demais.
Naquele mesmo dia.
Demais.
Então é isso, velho. Tenha paciência. Que, mano...
Que vai acontecer, vai acontecer. Tá gravado,
sabe,
ali, tá escrito, né, cara?
Sabe de todas as coisas, mano. Então, fora as outras histórias, mano. Nossa, as outras histórias de como eu treinei na Tinogueira, participei do programa, dei uns mortal pra entrar na Tinogueira, depois saí de lá, fui comer no restaurante, eu tinha que ir pro hotel, aí falei pro cara que tava no motoboy, conversei, cara, tem como você levar lá? Não, te dou uma grana, velho, você me ajuda, eu te ajudo, tá, a gente vai. Aí o cara, é mesmo, só até lá, então beleza, fechou então. Nem conheci o cara, vou fazer essa entrega, pego um capacete e levo, sei lá, no meio do caminho, foi um acidente, nossa, de moto, não se machucou. Eu tinha acabado de falar com o Minotauro, tinha dado os mortal, tinha falado com o Minotauro não pode vir treinar em segunda-feira, então se você quiser, só que eu tinha que ir embora numa promoção que eu tinha ganhado de vender suplemento para conhecer a academia Minotauro, né? Ir embora um dia antes, no domingo. Aí eu conheci esse cara, né? Conheci esse cara de moto, depois falei para ele, você mora onde? Falou, eu moro ali perto ali da academia, ali no... Tipo uma favelinha que chama lá Terreirão e tal. Falei, aí contei minha história pra ele. Falei,
no Rio, mano, isso ou São Paulo?
No Rio. No Rio. Aí eu falei, pô, tenho que fazer um teste segunda-feira. Acabei de falar com o Minotauro, mano. Pô, sonho meu, treinar na Tinogueira e tal. Só que não tem lugar pra ficar, mano. Nem tem muita grana. Será que não tem como ficar na sua casa? Não, mano. Dou uma grana, só um dia só, velho. Só um dia só, pá, ó. Tô aqui, ó, pá, tô essa grana. Aí o cara, é mesmo, mano. Meio que viu que a minha história é verdadeira. Viu o lutador, eu dei cabeça raspada, com meio que um moicano amarelo, um cara meio que de doido assim. Mas, tipo, com papo e sendo honesto, o cara sentiu ali na hora, Rogério é o nome dele. Aí ele falou, beleza, então, fechou, mano. Você pode ficar lá onde eu não tenho cama, não tenho nada. Falei, dá só uma coberta pra mim, travesseiro já é, velho, tá suave. Aí aconteceu tudo isso, velho, em mais ou menos um dia. Aí... Essa história, como eu entrei na Tinogueira. Aí eu peguei e... Aí peguei, falei pra galera do hotel, né, que eu tava promoção, era só várias pessoas, a gente tava fazendo um tour pelo Rio pra conhecer a Tinogueira e o Rio. Só que a galera, ninguém era lutador. Eu fui lá pra falar com o Minotauro, velho, não queria nem saber.
A chance,
Não,
né, cara?
é a
Lógico.
chance de treinar tal, então. Eu acabei ficando lá e cheguei no hotel contando pra galera. A galera nem acreditou em mim, velho. Falei,
Caraca.
acabei de falar com o Minotauro, Maier. História de doido, Maier, meu. Falei, acabei de falar com o Minotauro, cara. Tá bom, falou com o Minotauro, campeão mundial, dono do cinturão, aquela época. Já vai treinar. Conheceu um cara na rua, já vai ficar na casa do cara, já tá tudo certo. Não, beleza. Valeu, né, galera? Esse moleque tá.
Caraca, bicho. Como que
Aí
vem as...
chegou na.
Ah, conta.
Chegou na hora de ir embora, fizemos o tour na hora de ir embora, domingo eu falei, eu não vou, velho. Falei pra vocês, eu conheci o cara, falei com o Minotauro tal, o cara que era responsável. Não, você vai sim. Eu sou responsável por vocês, tal, não sei o que tem, eu tenho que. Já foi empurrando eu pra dentro do aeroporto. Falei, velho, tira a mão de mim, senão eu vou meter a porrada. Isso aqui é, negar, não mexe com o moleque, não. O moleque tá bravo aí, ó. O moleque tá bravo, deixa o moleque embora. Negara percebeu mesmo, tá ligado? Aí fui embora, fiquei na casa do cara, fui treinar no outro dia. Aí cheguei na academia lá, depois do treino, o Minotauro apresentou eu e tal. Aí falou, dá um mortal pra galera ver. Cheguei na academia, Minotauro, Minotouro, porra, todos os Eric Silva, os caras que é tudo fã, mano. Ronnie James, tinha acabado de sair do Tufos, Pitbull,
Caraca.
Cigano, eu assim, mano, pezão, eu, caralho, os caras da
Congela com os
televisão.
caras, né?
Os caras da televisão
Os
aqui,
caras.
mano, nem
Os caras da
acredito.
televisão.
É, tá ligado? E aí deu os mortal lá, porque eu já tinha dado, né? Falou, tem um menino novo aqui de Piracicaba, tal. Dá uns pulos pra galera ver aí. Deu os mortal, tal, lá, a galera. Aí eu falei, nossa, vou passar. Ele falou, não, ó, seguinte, velho, fica a semana inteira aí. No domingo vão falar que se você passou ou não no teste, porque era teste pra entrar, né? Aí eu falei, viu? Mas eu não tenho lugar pra ficar, velho. Conheci o cara na rua, fiquei na casa do cara que eu nem conhecia. Ele, o quê? Quê? Falei, é, velho, conheci o cara aí, fiquei na casa do cara, mano, nem tem muita grana. Trouxe meu bocal aqui, não trouxe as coisas. Falei, não, fica tranquilo. Fica no alojamento da academia aí, vou pagar o rango pra você uma semana. Você treina a
Caraca,
semana
bicho.
inteira. Depois aí a galera vai falar pra você se você passou ou não. Fiquei treinando a semana inteira. Eu tava no campeonato de boxe, tinha lutando, tava na terceira luta, que era em São Paulo. Fiquei a semana inteira lá. A luta era no sábado. Que eu fiz? Eu falei, liguei meu professor na minha cidade e falei, viu, não posso dar luta de boxe, tem que fazer sparring amanhã, teste aqui. Vou preferir fazer o teste e eu não vou pra luta. O professor brigou comigo, falou, pô, já tá três lutas aqui, já tá na terceira luta, você pode ser campeão tal. Aí, falei, ah, mano, beleza, então, se você não vem, ligou na confederação e falou pra galera, ó, meu atleta não vai. Porque tá lá na Tinogueira treinando e vai fazer teste, não vai pra luta. Pode avisar o oponente dele. O moleque, quem que era o moleque? Luan. O moleque treinava lá na Tinogueira, velho. Eu dormi no alojamento, e cara chamava de Budoga. Tem algum Bruno Silva aí? Bruno Silva? Tem algum Bruno Silva? Que eu acordei assim. Não, eu sou Bruno Silva. Tem uma luta lá em Sorocaba hoje, lá, sabe? Agora de manhã? Falei, tinha uma luta. Você lutar com o Luan, tal, não sei o que tem. Eu falei, é, acho que é. Ele aí, ó, ele treina aqui, mano. Tá aí, vai fazer sparring, eu sei ele. Todo mundo olhando, o teste meu, Minotauro. Lutei com o moleque que eu ia lutar no mesmo dia, velho, na mesma hora, só que em outro lugar, velho. As
Bicho.
coincidências. Eu,
Caraca,
caralho,
cara.
escrevi várias,
E treino
várias
não se
histórias
comenta,
maneiras.
mas foi bom o treino?
Não, o Luan é bom pra caralho. Hoje o moleque da seleção, só que ele era bem mais novo. Tipo, isso aí é em 2012, velho. E eu já era
Caraca.
mais um pouquinho mais velho, mais fortinho, né? Era boxe, eu tava pensando que era MMA, tava vindo nenhum louco pra cima dele, negar. Calma, calma, calma. Não é luta isso aqui, não, velho. Não é luta. Não é luta. O moleque mais tranquilão, né? Já treinava lá e eu que nem um maluco.
Quer mostrar
Calma, calma.
serviço, né?
É, não, Minotauro, não, você foi bem, velho. Pra mim, você ganhou. Passou no teste, pode lá falar com a sua família, com a sua cidade lá que você vai vir treinar aqui. Na época era a maior academia do Brasil, né? Os caras tudo bombando lá. E foi mais ou menos isso a história
Demais, né,
da.
cara? Demais.
Eu tenho que detalhe pra contar, mas nossa, vai ficar muito
Não,
grande
mas
aqui.
é,
Tem
não,
que.
cara, mas legal demais. Foi massa demais. E como que chega o convite do Tufo? Você era da Tinogueira, e aí como é que funciona assim? Processo não, de seleção, então, como é que...
É, TUF é inscrição, né? Abre as inscrições, você tem que ter 5 lutas, cartel positivo. Tipo, 5-2, 4-1, cartel positivo. Qualquer um pode se inscrever. E aí, abriu as inscrições no TUF e tal, 61 e 70, vambora. Ó, 61 dá também, né? Pesa 61, é um sonho, né, velho? Vambora, né, cara? Pô, mano, você já é pequeno. De 61 ainda, você não vai entrar nada.
Cara.
Seu anão. Aí eu falei, então vamos tentar, né? Aí eu já, tipo, já vi a galera lá, uma galera que já tinha entrado no TUF já. Aí eu peguei e comecei a ligar pra galera mais uma vez. Liguei pra baixo assim, falei, e aí, o que você acha que eu faço, velho? Aí falou assim, é o Bulldog mesmo, coloca uma coleira no pescoço, qualquer coisa. Aí pensei, fazer igual o Rampage, né? Peguei a correntona, coloquei no pescoço. Fiquei... Aí eu sabia...
As aulas de marketing do Abarracim, né?
É, aí eu sabia, mano, que um cara, que o Everton Gigante, que era do Choque, treinava com nós lá, ficou gritando. Foi com a roupa do Choque, ficava gritando, Choque! Choque! Chamar atenção, eu falei, é mesmo? O cara ficou gritando. Falei, eu vou ficar gritando também. Falei, eu vou botar uma corrente no pescoço e vou ficar pulando, gritando, dando mortal, fazendo as... Hoje acordei loucão, velho. Falei, hoje vai ser o dia, mano. E foi isso, cheguei lá, mano, pulando, lá fora já, não tinha nem ninguém olhando, já tava pulando, gritando, Bulldog assim, latindo, nem um cachorro. E fui lá, mano, fiquei lá, velho. Fazendo a parada, chegou na hora de fazer o treino meu. Pô, é 3 triplos de teste. É. Só que se você nem passar no primeiro, velho, você nem vai pros outros. E foi muita gente, 1000 pessoas, velho.
Sim, eu
como
imagino.
Que vai? Em 1 minuto vai, o cara vai. Entendeu? O cara tem que fazer alguma coisa diferente ali, chamar é foda, atenção. Né? O negado vai fantasiado, você tem que fazer alguma coisa diferente, velho.
Caraca,
então,
bicho.
E eu ficava. E eu lá na fila pra entrar, né? Gritando, já pulando. Aí depois eu conversei com um cara de lá que chama Joey, um cara americano. O cara falou pra mim, velho, o cara trabalhava no programa. Você ficava lá pulando, lá gritando, todo mundo já tava te olhando, velho. Olhando. Falei, quem é esse cara, mano? Aí a hora que chamou meu nome, tirei a corrente, já entrei e fiz tipo um combo de capoeira assim, os mortal, negada. Falou assim, a hora que você fez os mortal antes de treinar, negada já.
Cara, foi ali.
É,
que loucura, cara.
O cara já pegou e pum, puxou minha ficha. Falou, velho, aquela hora você já passou já. E eu fiz o rola do... Que era 1 minuto. No rola, tomei uma cotovelada no olho e já saí de olho inchado também, velho. Com os outros testes, tá ligado? E aí foi assim, passei nesse aí. Aí fui fazer de manopla. Fiz de manopla também, doidão. Acabou o teste. Eu fiquei lá no meio ainda fazendo o hip hop. Fazendo os negócios, ligado? Ligado? Os what the fuck? It's crazy, huh? What the fuck, man? Negado, eu tava gostando, tá ligado? Porque...
Caraca.
É, eu tava se mostrando, né? E da hora, os pulos ali e tal. A galera gosta de
lógico,
ver.
Lógico, lógico. Aí
aparecer, depois chegou,
né?
Na entrevista. É, chegou na entrevista, eu falando também. Tinha lido vários livros, falando umas frases da hora, ficando vendo... O McGregor tava na época do McGregor, tá ligado? A menina falou, quando você vê seu futuro? Eu lembro até hoje. Nunca mais esqueço. Quando você vê seu futuro, o que você imagina? Que acabar de ler no livro, mano. Falei, caralho, li isso aqui ontem, velho. Eu falei, peraí. Tentei que falar pausado. Eu, quando eu penso no meu futuro, meus olhos até abrem, tanto que brilha. E ela... Ela só foi boa. Eu falei pra ela, li isso aí ontem no livro. Eu falei pra ela, li isso aí ontem no livro. Eu não acredito que tá falando pra mim. Você leu? Ela é livre, o que eu tô falando? Mano, aí a entrevistadora já, mano, já começou a dar risada, tá ligado? Foi meio que convenceu assim, na honestidade, tá ligado? Na honestidade ali. Eu falei pra ela, li isso aí ontem. Ela não acredita que você tá falando pra mim. Assim,
que tipo, você contou o segredo, né?
Contei o segredo dela, porra, deu. Vou ter que escrever aqui, velho. Vou ter que escrever.
Que
aí foi da hora, deu tudo certo no TUF. Depois, a galera, se demora um tempo, fizemos todos os exames, ficamos no hotel, a galera toda. Depois de 1 mês, eles avisavam quem ia pra Vegas, quem não ia, pra tirar o visto. Chegar lá, tinha que ganhar a primeira luta pra entrar.
É, o ia, tipo, aí tem a seleção de, sei lá, de 30, 40 caras que fica metade só, né?
que fica metade.
Nossa, cara.
Começa
a gente não
100,
vê nada disso, né?
É, fica mais ou menos 40 pessoas de cada categoria. De 40 vai sair 8. Aí, nesse um, dois meses, eles ficam vendo, analisando esses 40 pessoas, entendeu? É, tem que ter reserva, porque se machucar, o outro vai entrar. E tem tudo isso. Aí, fazer os exames, ver se não tem nenhum problema. Fizemos tudo isso e tal. Chega lá, tinha que ganhar a luta ainda. Porque se lutasse, ganhasse a luta e não se machucar. Se você ganhar a luta e machucar, você não pode participar do programa, entendeu?
É, nossa.
Então, talvez você ganhe e saia fora. Mas...
Cara, uma logística certo, fodida pra alinhar tudo também. Não é à toa que você vê que... Acho que quando deu uma diminuída na audiência do TUF, eles pararam, porque... A parada antes de começar o programa,
nossa,
a gravação.
É muito
mesmo,
trabalho, velho.
E grana, né, cara? Imagina pagar hotel pra todo mundo, comida pra todo mundo, visto, tiro.
Nossa.
É uma loucura, cara.
Mano, quase ficamos 2 meses em Vegas, velho. 2 meses em Vegas fazendo programa. E foi essa foi a experiência que meio que abriu minha cabeça, assim, pro MMA. Que depois disso eu vi como é que era lá, vai. E eu pensei, se eu quiser viver de luta, velho, eu tenho que. Tem que ir para os Estados Unidos aprender inglês, morar aqui e aprender o resto, velho. E eu fui em busca disso. Então, esse foi o próximo capítulo da história.
Sim, sim, com certeza, cara. É importante ter essa mente aberta, assim, porque eu vejo muita gente falar: não, treino no Brasil é muito bom. Treino no Brasil é muito bom.
Ai.
Não acredito que para o cara ser 100% bem sucedido. Ele tem que deixar o Brasil para treinar, sabe? Mas o treino de wrestling aqui, o cara tem que fazer aqui, cara. Porque não é a mesma coisa, né?
Não tem coisa. Como, não, viu? Aqui tem a cultura, velho. A cultura do wrestling. Então é diferente. Os caras treinam wrestling há muito tempo, velho. Então tem um jeito, tem tudo. My thing is in there. Yeah, she's pretty. Sorry.
É que nem... O cara ir fazer uma temporada de jiu-jitsu no Brasil, né?
Uhum, é, você vê que tem a cultura da luta ali, a
exatamente.
Galera treina de um jeito diferente, já tem o estilo, tem a exposição, então não tem como. E aí, e você vê, velho, na minha história, eu queria treinar wrestling, pedi, vim para a B na casa do campeão olímpico.
Nossa, melhor que isso, né, cara?
É, que ia se tornar o Double Champ do UFC e tal.
Loucura,
E nós, mano, treinava, velho. Treinava de igual para... Sempre treinamos de igual para igual, tá ligado? Saindo na porrada e tal.
Demais, cara.
E vendo todo o esforço. Ele começou ganhando no UFC também.
Só um pouquinho de novo pra poder te ver.
Aí ele começou ganhando no UFC. E eu comecei a ganhar as lutas aqui também, nos eventos aqui fora. E bem na época ele foi campeão... Tinha sido campeão no UFC, lutei pelo cinturão do evento aqui do Arizona, ganhei também. Ele falou, nossa, agora você vai entrar no UFC, velho. Tô ganhando, massa, já sou dono do cinturão, você ganhou o cinturão também. E foi tudo acontecendo, velho. E aí, depois, quando eu assinei o contrato com os Estados Unidos, pum, o que aconteceu? Fui pro Brasil, começou a pandemia. Desde quando eu assinei o contrato, não tive a chance nem de treinar aqui, mano. Aqui fora.
Que loucura, né? A hora que você tá na parada.
Aí fui, perdi praticamente todas as lutas, mano. Todas as lutas. Eu, caramba, será que eu não vou fazer nenhum treino aqui, velho? Nem ter a estrutura que tem aqui.
Foda,
tudo,
né?
Conhecido, tudo. Ah, tudo do bom, do melhor.
Lógico.
Aqui. Porra. E não vai nem acontecer. E acabou acontecendo, velho. Você vê, aconteceu da maneira que mais difícil que poderia ter acontecido depois que eu assinei o contrato e a última luta não teria como ser melhor, mano.
Verdade,
foi...
pra tudo parece que foi um teste, né, cara?
Uhum.
Legal demais. Irmãozão, vou deixar você ir. Tá na tua semaninha de férias, folga aí. Quando marcar a próxima luta, vamos tentar fazer um outro, a gente fala mais da tua luta. Conta com... Sabe o que eu ia falar? Eu acho que eu lembro de você... Eu tava com o Borrachinha lá quando o Cerrudo lutou com o... Demetrius Johnson. Você tava lá na Califórnia?
Tava.
Acho que a gente se cruzou no lobby do hotel antes de subir, quando a gente voltou.
Sim,
pro hotel depois da luta. É.
Pode ser, eu tava lá, fui no corner do Cerrudo, aquela luta lá do Demetrius.
Demais, cara. Irmãozão, Fica com Deus, da hora, tamo junto. Pô, eu tô aqui em Nova York, precisar de qualquer coisa, dar um toque.
E vamos... Mesma coisa, tamo aqui na Arizona.
Vamos manter em contato aí. Próxima luta a gente faz um antes pra falar da tua luta, ajudar a divulgar.
Fechou. Fechado? Tamo junto,
moço. Mozão, obrigado, viu, cara? Abração. Valeu. Aí. Bom descanso. Valeu. E vamos com tudo.
Vamos que vamos.
Abraço, Bruno. Obrigado, irmão.
Abração. Valeu. Valeu.